Olá malta, bem-vindos a mais um episódio de Domingos aos Domingos, um podcast onde eu vos falo de momentos traumáticos ou reflexões da minha vida e que não são úteis para ninguém, mas acabamos por encontrar-nos todos aqui. Aqui fica mais uma. Olá malta, hoje não é domingo, portanto não seria tipicamente um dia de podcast. Mas vai ser um dia de podcast na mesma. Porque me apetece. E o podcast é meu. Eu faço o que eu quiser. Porquê é que eu estou aqui hoje? Eu estou a gravar, só para vos contextualizar. Eu estou a gravar no próprio dia em que isto vai ao ar. Porque eu cheguei a casa ontem. Ah, ok, vou retomar, porque senão não se vai perceber nada. Então, hoje é dia 23, que é o dia em que eu vou gravar e publicar. Não necessariamente o dia em que vocês estão a ouvir isto, mas o dia em que eu estou a fazer isto. E ontem, dia 22 de março, fez um ano desde que eu tirei a minha carta de condução. E todo o meu tema de carta foi um bocado conturbado e foi um tema acerca do qual eu falei muito pouco ao longo do tempo em que fui tirando a carta, porque as coisas não foram de todo fáceis e, portanto, para me proteger a mim e ao sucesso desta missão, eu acabei por divulgar muito pouco. Portanto, hoje, em homenagem ao meu um ano de carta, eu vou contar-vos o processo da minha carta. Tchará! Ora bem, então, eu pus os papéis para a carta em junho de 2021, exatamente. Portanto, eu meti os papéis para a carta em junho de 2021 e eu fiquei licenciada no dia 1 de julho de 2021. Fui à primeira aula de código, não sei de cor. Eu gostava de dizer que foi no dia a seguir, mas não sei se foi no dia a seguir ou na semana seguinte, porque eu não me lembro a que dia da semana é que calhou o dia em que eu acabei a minha licenciatura. Mas pronto, a ideia é que, aliás, a ideia é que nada, eu vou consultar um calendário, porque eu não consigo viver com o facto de que não sei, isto vai me dar ansiedade. 2021. Ano 2021. O ano 2021 já foi há bem tempo, então. Já alguém parou para pensar nisso? Se calhar não. Ora, cá está. 2021. Julho de 2021 foi uma quarta-feira. Então, aliás, uma quinta-feira. Portanto, bate certo. Eu defendi o meu relatório de estágio no dia 1 de julho, quinta-feira, e fui à minha primeira aula de código no dia 22, que foi então a sexta-feira. Portanto, a minha primeira aula de código foi mesmo engraçada. Isso foi tudo muito engraçado, porque foi zero planificado. Eu já queria tirar a carta há imenso tempo. Eu adoro conduzir. A maior dor da minha vida é não ter um carro. Porque gosto mesmo de conduzir. Imaginem, se agora me dissessem, Carolina, olha, é assim, ou tu continuas a poder praticar química ou química medicinal ou ciência ou o que seja, ou tu tens que ser trolha. Mas aqui há um catch, que é, se fores trolha, podes conduzir e se fores outra coisa qualquer, não podes conduzir. Eu não quero ser impulsiva ao dizer isto, mas eu já pensei nesta questão montes de vezes na minha cabeça. É tipo, é um debate na minha cabeça e eu tenho quase 100% de certeza que eu escolheria ser trolha e poder conduzir. Se eu ia ter dinheiro para a gasolina sendo trolha, não. Mas tinha um carro, podia conduzir. Não é aqui a questão. A questão é que eu gosto muito de conduzir e eu sempre soube que gostaria muito de conduzir. Porque sempre foi uma cena, mesmo nas pequenas amostras que nós temos de condução, quando somos miúdos, eu sempre adorei. Havia uma cena, estou a dizer cena bem vezes seguidas, havia uma coisa, procurar sinónimos. Portanto, havia um parque, vá, acho que aquilo era assim um parque, quando eu era miúda, que se chamava Jumicar. E o que era o Jumicar? O Jumicar era uma mini escola de condução, no fundo, porque vocês entravam, pagavam, obviamente, porque nada é oferecido no Algarve. Tinha uma aula de código em que eles ensinavam o base dos bases, tipo isto é um sinal de passadeira, isto é um sinal de stop, são obrigados a parar, isto é só uma cedência, é só abrandar, blá, 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 blá. Tinha uma sessão de 40 minutos ou 45 minutos, lá o que era, de teoria, e depois seguiam para a parte prática, que era com carritos mesmo, aquilo era carros de dois lugares ou sozinhos, também haviam, e eram mesmo a gasóleo, ia mesmo. Eram mesmo a gasóleo. Vocês corrijam-me quando eu tiver uma pronúncia desgraçada, Porque eu tenho amigos que depois me dão sempre feedback. Portanto, malta, comecem a apontar a quantidade de vezes em que eu pronuncio mal as palavras e corrijam-me, por favor. Mas pronto, então, basicamente, vocês tinham aquela aula teórica, que era uma aula de código muito resumida, e depois passavam para a condução, que eram carros ou de dois ou de um, dependia, e eram mesmo com motores a gasóleo. Portanto, o senhor tinha que ir lá dar ao motor e depois vocês vinham, tinham um acelerador e um travão, não tinham embreagem, mas. Estão a ver, eu toda a minha vida disse embreagem, mas aparentemente diz-se embreagem. Não fazia ideia, porque nunca tinha visto a palavra escrita até tirar a carta. Mas pronto, não é importante. Portanto, eu gostava muito de esmicar, eu tinha o cartão de sócia e nós íamos lá imensas vezes. Ou tipo só eu mesmo existir, ou as minhas festas de anos eram lá, ou as dos meus amigos, ou chegámos a ir, acho que foi com o ATL. Mas é assim, eu conhecia o esmicar como a palma das minhas mãos, eu tinha um carro favorito, porque eu ia lá muitas vezes. E depois, quando cresci, percebi que gostava muito. Tipo, eu vou à feira, eu não andei nada, porque eu tenho medo de alturas. E passo mal e vomito-me toda. E eu não gosto de cenas que eu não controlo, portanto, não. Mas gosto muito de carrinhos de choque, porque ando lá nos drifts, sozinho e ninguém me chateia. E também gosto muito de kart. Também já fiz karting e gostei muito. Portanto, eu sabia, com base nestas previous experience, que eu iria gostar muito de conduzir. Era assim, uma certeza de 90% que eu tinha. Depois os meus pais são ambos loucos por conduzir e eu sempre gostei muito de ir no carro só a ver a vista passar. Estão a ver? Portanto, eu sabia que a probabilidade de eu gostar de conduzir era gigantesca. Não fazia ideia que ia gostar tanto, mas sabia que ia gostar. E, by the way, se tiverem a ouvir barulho de fundo, colegas de casa, you know the drill. Pronto, então. Eu fui à minha primeira aula de código no dia 2 de julho. Na altura já tinha os papéis postos, já tinha tudo tratado, foi só aparecer. E portanto, fui à minha primeira aula de código. Agora toquei no microfone feito a burra. Fui à minha primeira aula de código e tive muita sorte, porque nessa minha primeira aula de código, para quem não sabe, Julho em Coimbra é assim um deserto. É o deserto do centro, no fundo. Porque não se passa cá nada e não está cá ninguém. Portanto, eu fui e nessa mesma aula, quem é que estavam lá? Mais cinco parvos, e destes cinco parvos, para aí três era a primeira aula deles. Então, a instrutora que nos calhou na altura chegou e perguntou, viu as nossas carinhas larocas e não nos conheceu, perguntou quantos de nós era a primeira aula e como éramos um número substancial. Ela disse: Ok, então vamos começar da aula 1. E assim foi, na minha primeira aula de código, eu falei do tema 1 e eu fui à aula das 6 da tarde, exatamente. Eu fui. Tratar das últimas coisas que precisava ao meio-dia, e a senhora até me perguntou se eu queria ficar logo, mas eu disse que precisava do resto da tarde para me mentalizar e fui só à aula das 6 da tarde. Pronto. E daí em diante, eu comecei a ir às aulas de código e eu ia a duas aulas por dia. Eu ia à aula do meio-dia e à aula das 6 da tarde. E então, na aula das 6 da tarde, eu estava a seguir por ordem o programa e tinha apanhado a aula 1 no meu primeiro dia, e na aula do meio-dia, não. Para vocês terem noção, a primeira aula do meio-dia que eu apanhei foi sobre velocidades. Portanto, imaginem eu estar a aprender a tabela da velocidade, a tabela da ESPA, para quem já tirou a carta sabe, sem saber o que são categorias de veículos, porque eu não sabia, imaginem. Eu era completamente leiga. Eu queria conduzir carros, sabia o que era um carro. Acabou, não sabia mais nada. Para mim, um pesado era um autocarro. Burra, não é? Pronto. Então foi muito engraçado porque eu apanhava do ar nas aulas do meio-dia, mas nas das 6 da tarde as coisas iam-se arrumando em gavetas e a coisa até que fazia sentido. Isto foi uma cena que me fez bué confusão quando eu comecei a tirar a carta, é que tipo vocês chegam e caem completamente de paraquedas. Eu, graças a Deus, não caí, mas tipicamente vocês caem completamente de paraquedas, vocês não fazem ideia de nada e vocês não chegam e têm aula 1. É preciso que tenham muita sorte para que vocês cheguem e apanhem aula 1. Tipicamente vocês chegam e apanham uma aula perdida e depois acompanham a partir daí. E as pessoas percebem, estão a ver, tipo, as pessoas conseguem fazer sentido disto. Eu não consigo, eu sou uma pessoa demasiado organizada. Então o que é que eu fazia? Eu havia aula das 6 da tarde, eu tinha um caderno onde eu tomava nota, como se aquilo fosse uma disciplina, e numerava as aulas aqui. E depois eu via as aulas do meio-dia também, e como se isto não fosse tudo suficiente, eu li o código. Eu li o livro de código na íntegra, como se fosse um romance, e fiz resumos, ok? Pronto, mas para vos dar contextualização de timings, eu comecei o código no dia 2 de julho, e no dia 7 de julho, eu fui. Tínhamos um almoço de grupo de catálise e química fina da Universidade de Coimbra, tínhamos um almoço de grupo no Chopal, e alguém me disse, nesse almoço de grupo, que eu tinha que começar a ter aulas de condução. Tipo, ah, quando vais ver que vai ser mais giro, porque quando começares a ter aulas de condução vais-te entusiasmar e isto vai andar tudo mais depressa. E eu, pá, como é que eu vou ter aulas de condução se eu ainda nem sei os sinais todos? Estão a ver? Tipo, como é que eu ia conduzir um carro se eu só sabia o que era um sinal vermelho, um verde, um amarelo e pouco mais? Mas realmente, cheguei à escola de condução e perguntei à senhora lá da secretaria, que era a dona da escola, quando é que era o momento indicado para começar a ter aulas de condução. E a resposta dela foi: olha, há uma vaga hoje à tarde, queres ter a primeira aula hoje? E eu, que não penso, disse: sim! E assim foi a minha primeira aula de condução. Portanto, o que aconteceu foi exatamente isso. Eu tive esta conversa com ela às 11, porque a aula era das 11 ao meio-dia, fui a casa almoçar. E voltei às 2 da tarde para ter aula de condução. Estava um calorão horrível, horrendo. E eu não sei a Tibiza. Sem saber. Eu sabia, ok. Vai, eu não era completamente leiga, portanto eu sabia que tinha embreagem, travão, acelerador. Sabia o que era o ponto de embreagem, sabia qual era a sequência para ligar um carro, sabia, conhecia bem a caixa de mudanças, porque vinha com esse background todo. Mas nunca tinha conduzida em estrada, eu tinha dado umas patinadelas num parque de estacionamento, nunca tinha conduzido. E toda a gente me disse: olha, tu podes estar tranquila porque na tua primeira aula de condução tu não vais conduzir, tu vais-te sentar e o senhor vai pedalar e tu mexes só no volante, ou tu vais fazer. Ele leva-te até um sítio e depois nesse sítio é que tu pedalas. Não foi o que aconteceu. Portanto, o senhor olhou para mim, achou que eu tinha ar de entendida na matéria, porque é impossível pela curta troca de palavras que tivemos ele ter percebido que eu sabia. E basicamente, tipo, entrou no carro e disse-me: então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, marcha atrás, embreagem, travão, acelerador, e agora dá a chave, vamos dar uma volta. E assim foi. Eu dei a chave, eu tirei o carro e eu fui dar uma volta. E eu ainda sei até hoje descrever a volta que dei naquele dia. Mas pronto, e portanto, como se isto não fosse tudo já engraçado o suficiente, imagina eu, mega nervosa, tipo, as pernas tremiam-me quando eu entrei no carro. Nós fomos dar uma volta e depois chegámos a uma rua sem saída, larga. A rua era amplamente, tipo, dava muito bem para fazer a manobra que ele me pediu para fazer lá. Ele diz assim: então pronto, agora vamos fazer uma inversão do sentido de marcha. E eu, como sabia o que era, fiz. Ele: ótimo, estás apta, vamos embora. E pronto, a minha aula de condução foi assim. Pronto, depois eu tive as minhas primeiras aulas de condução com um instrutor que era o Romão. Quem está a tirar a carta em Coimbra na Escola Albertino vai conhecer estes nomes todos. Portanto, eu comecei com o Romão e tive 3 aulas com ele, uma aula com o dono da escola, Carlos, não sei das quantas, e uma aula com o meu instrutor final, que foi o Luís Filipe. Portanto, eu tive estas aulas e depois eu fui para casa de férias depois da benção das pastas, ou seja, no dia 24, 26. Eu não sei quando é que é o dia dos avós, porque os meus avós nunca foram ao dia dos avós. Nunca tive essa felicidade. Portanto, eu não sei quando é que é o dia dos avós, mas a benção das pastas foi no dia dos avós, foi um domingo. Eu creio que foi dia 26, eu acho que o dia dos avós é dia 26, portanto, 25, 24, dia 24 foi a minha última aula de código e de condução antes de ir de férias. Porque depois de eu ter a primeira aula de condução, eu fiquei mega excitada e tinha aulas de condução semanalmente, mais que uma vez por semana. Portanto, quando eu fui de férias para o Algarve, eu tinha dado 3 aulas de condução com o Romão, 3 aulas de condução com o Luís Filipe e uma aula de condução com o Carlos. E porque é que isto é relevante? Eu pedi exame de código antes de me ir embora. E fui para o Algarve, tinha aulas online, porque eles faziam transmissão online. Eu era assim, religiosa com o código. Imaginem, eu demorei muito tempo a começar a carta porque parecia que nunca aparecia o momento oportuno. Mas no momento em que eu disse: ok, agora vou pôr os papéis, a carta era a minha prioridade. A carta estava acima do mestrado. Para mim, a carta era a carta. Era religiosa, eu não falhava aulas de código. Não, carta era a carta e estava acima de tudo e de todos. Pronto, mas então. Isto tudo para dizer, eu fui de férias, tinha as minhas aulitas online, já tinha pedido exame de código, estava à espera que ele viesse, e fui de férias com um dilema, que era o seguinte: eu tinha tido 3 aulas com o meu instrutor inicial, 3 aulas com outros que eu não chamava de meu instrutor, porque, né? E o que é que aconteceu? Eu gostei muito do Romão, era um senhor mega simpático, mega tranquilo, para ele estava sempre tudo bem. E depois tive aulas com o Luís Filipe. E eu vou-vos dar aqui um overview de como é que correu a minha última aula com ele. Eu tive uma primeira aula que foi muito boa, uma segunda aula em que ele puxou mais por mim, mas também correu bem, e uma terceira aula em que eu chorei. Quer dizer, não chorei no carro, porque eu tenho amor à vida. Eu chorei quando acabou a aula. Eu vim a chorar até casa de meu Deus, esta aula foi péssima, eu nunca vou aprender a conduzir, blá 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 blá. Carolina, os seus dramas habituais de eu não sou capaz. Pronto. E então, com esta informação, eu pensei, bem, tive três aulas com um senhor mega tranquilo, que está sempre tudo bem, e tive três aulas com a pessoa mais exigente que eu já conheci, que inclusive me deu vontade de chorar na última aula. Com quem é que eu quero seguir daqui para a frente? Com o que me fez chorar, claro. Eu tenho um problema, que eu escolho sempre o caminho mais difícil. Não foi o caminho mais difícil, eu acho que ele foi a escolha indicada e estou muito orgulhosa por o ter escolhido a ele, mas realmente ele era muito exigente e nem sempre suave nas palavras que escolhia. Tivemos alguns desentendimentos dentro daquele carro, mas pronto. Portanto, eu depois segui as aulas com o Luís Filipe, que é o senhor do carro cor-de-laranja, para quem está a tirar a carta na Albertina, recomendo fortemente. Pronto, então, o meu exame de código veio para o dia 6 de outubro e eu vim para Coimbra. Na altura, os exames eram atrasadíssimos. Eu vim para Coimbra logo em setembro, imaginem, no princípio de setembro. O mestrado só começava mais para a frente e eu vim no princípio de setembro para conduzir, para ter aulas de condução. Enfim, louca, claramente, mas acho que valeu a pena e gostei muito, não me custou nada. Ainda hoje, se me dissessem, Carolina, fica aí nas férias para conduzir, eu ficava. Então, depois do meu exame de código veio para dia 6 de outubro, ainda estávamos em mega época Covid, ok? Portanto, as salas levavam muito menos pessoas e os exames levavam muito mais tempo a vir. E eu fiz mais de 800 exames para exame de código. Eu fiz exames em todo o lado, eu fiz resumos, eu tirava dúvidas todos os dias na aula de código. Assim, eu devia andar insuportável porque eu tinha dúvidas todos os dias. Anyway. Eu ia a exame de código, estava mega estressada nas vésperas, que tanto que a minha instrutora de código até me disse, tipo, vai-te embora, nós não estás aqui a fazer nada. E disse-me, amanhã, quando passares, vamos beber um café. Assim foi. Eu fui para o meu exame de código. O meu exame de código foi às 2 da tarde. Todos os meus exames foram sempre à tarde. E, portanto, eu fui à universidade nesse dia. Eu não contei a ninguém que tinha exame de código, tirando o meu grupo de amigos mais próximo, que tive que contar, porque eu tinha que estar, o meu exame era às 2, portanto eu tinha que estar na escola de condução à 1:30 e eu tinha aulas até à 1, portanto nunca na vida eu conseguiria almoçar em meia hora. Então tive que contar aos meus amigos o motivo pelo qual eu ia sair mais cedo da minha aula anterior. Eles ficaram a saber, os meus amigos mais próximos, os outros não, mas esses ficaram. E então, basicamente, eu fui. Eu lembro-me que eu estava mega nervosa, eu mal conseguia almoçar, nervosa, nervosa, nervosa. Depois aconteceu a cena mais à toa de sempre da minha vida, que foi, eu cheguei, eu entrei no carro e eu não sei o que é que caiu sobre mim. Tipo, eu não tenho palavras para isto até hoje, que foi, eu entrei no carro, eu lembro-me de pensar, ok, eu fiz 800 exames de código, eu tenho todas as perguntas do bom condutor vistas, eu sei código. Se eu estressar, não vale a pena eu saber código, porque eu não vou conseguir pensar. Portanto, a única resposta é ir de cabeça fria. Não sei, bateu sobre mim uma calma e um calculismo que eu fiquei, parei de estar estressada. Fui para lá, esperei. Eu fui a última a entrar na sala do exame de código, porque eu era a última da lista, portanto, eu vi toda a gente entrar e eu permanecia impávida e serena, parecia que não era eu. Cheguei à sala de exame, ouvi as instruções do senhor, fiz o exame, esperei o tempo que faltou, ainda esperei mais 10 minutos, porque havia dois parvos que andavam a fazer exame para a mota, e depois esperei porque fui a última a receber o resultado também, porque passei com zero erradas, então fui a última a receber o resultado. Então, eu saí, e no dia 7 de outubro tive aula de condução. Ah, no dia 6 de outubro, portanto, eu saí do exame de código e pedi exame de condução nesse mesmo dia e paguei a segunda parte da carta, pronto. Então, pedi exame de condução e no dia a seguir tive aula de condução com o meu querido Luís. Foi uma aula. Assim, existem pessoas pouco talentosas e depois existem pessoas que fazem o que eu fiz naquele dia. Foi horrível. Sim, horrível, horrível, horrível. Não consegui fazer um contorno, passei na relvinha. Estava a fazer ponto de embreagem em descidas. Assim, foi ridículo. Foi a primeira vez em que eu chorei dentro do carro. Primeira e última, que eu também aprendi a minha lição. Mas imaginem, basicamente eu estava a fazer um contorno de passeio, tentei fazer a primeira, estava muito longe, tentei fazer a segunda, estava muito perto, enfim. E então, à terceira, Ele mandou-me encostar e deu-me a maior descasca da minha vida naquele carro. Nem quando eu chumbei, ele me deu uma descasca tão grande. Mas, então ele descascou-me e disse: Isto é tudo porque tu estás estressada, porque vais ter exame e queres que saia tudo perfeito, mas o exame é daqui a não sei quantos meses, portanto ainda não pode sair perfeito. Agora concentra-te e faz esta porcaria. E eu respirei fundo, a chorar, e fiz a merda do contorno de passeio bem feito. A chorar, mas fiz. Pronto. Coitadinho, depois eu vi que ele ficou muito atarantado porque eu chorei o resto da aula inteira. Tipo, o resto da aula correu bem, porque eu já estava focada, mas eu chorei a aula inteira na mesma. E este marca o princípio da minha relação conturbada com as aulas de condução. Não é? Estava a parecer tudo flores e rosas, mas não foi, não foi, não foi. Era bom que tivesse sido. Daí em diante, as minhas aulas de condução eram o 8 e o 80. Ora, havia aulas em que eu fazia tudo certo e o meu instrutor tinha 100% de certeza que eu ia passar. Com distinção, ora não se aproveitava nada do que eu fazia e ele queria me bater. E ele disse-me isto também, portanto, não só era a minha percepção, como foi aquilo que ele também me disse. Eu lembro-me que uma vez estávamos a. E eu acho que o meu maior problema, desculpa interromper o meu próprio raciocínio, eu sei que estou um bocado all over the place, é porque não tenho guião, estão a ver? Mas estava eu a dizer que o meu grande problema com as aulas de condução é que eu estava sempre preocupada com a avaliação. Eu não estava na aula de condução para aprender a conduzir, eu estava na aula de condução para fazer as coisas perfeitas como tinha que fazer no dia do exame. O que é estúpido. E esta é a minha postura em muitas coisas na vida, tipo às vezes nas aulas da faculdade também. Eu não estou lá para aprender o conteúdo, eu estou lá para aprender o que sai no exame. Que é burro, não vai haver exames para o resto da tua vida, aliás. Não sei se mais alguma vez na vida vou ter um exame. Quer dizer, exame. Estou a perceber, não é? Portanto, se calhar está na altura de começar a fazer as coisas porque sim e não porque vai haver uma avaliação. Mas pronto. Então, as minhas aulas de condução eram um grande 880. O meu instrutor costumava dizer que nós éramos gêmeas. Era a gêmea que conduzia bem e a gêmea que não dava uma para a caixa. E todos os dias ele não sabia qual era a gêmea que vinha à aula. Estão a ver? Isto foi o grau. E a ansiedade era tanta a um dado momento. Isto também coincidiu com os dilemas no mestrado, mas pronto. A ansiedade era tanta a um dado momento que. Eu não me lembrava do caminho das aulas. Imaginem, eu sabia o caminho até a aula ter descambado e daí para a frente eu não sabia o resto do caminho. O meu pai uma vez disse-me, e com razão, apesar de na altura não lhe ter dado razão, pai, aqui está o meu formal pedido de desculpa, tinhas razão, como aliás 90% das vezes, 99% das vezes, que era, ele disse-me que pá, Carolina, tu vais tão obcecada que tu. Fixas o sítio onde erraste e depois vais o resto da aula a remoer porque é que erraste e já não fazes nada de jeito. E é verdade. Isto aconteceu N vezes. Portanto, imaginem, de outubro a final de novembro, eu estava numa fase deprimida a achar que ia chumbar. Isto era, para mim, era certo como o sol amanhã nascer. Espera, que eu ia chumbar na condução. Eu estava tão certa de que eu ia chumbar na condução que. Imaginem, ir às aulas era uma perda de tempo. E isto é o meu maior arrependimento nas aulas de condução. Eu fiz as aulas todas, mas imaginem, houve claramente aulas em que eu fui lá desperdiçar aulas, eu não estava focada, eu não estava lá, foi um desperdício. Eu estava tão mentalizada que ia chumbar que eu já nem sequer tentava. E isto é bem burro. E na altura eu não me apercebi que estava a fazer isto, ok? Obviamente, se eu me tivesse apercebido, teria corrigido o comportamento mais cedo. Mas. Eu achava que estava a ter aulas normais, claramente não estava, eu estava tão desmoralizada que eu já não fazia lá nada de jeito. E foi muito burro da minha parte, não desperdicem aulas de condução assim que elas são caras. Mas isto tudo é para dizer o quê? No final de novembro, um dia, depois de muito chorar, literalmente, muito chorar, eu lembro-me que entrei no carro e o meu instrutor entrou à direita e eu disse-lhe: A partir de hoje, estamos a trabalhar para passar. E ele olhou para mim, foi mesmo engraçado. E disse assim: Ok, vamos lá ver isso. E a aula correu. Eu não vou dizer que foi a minha melhor aula, porque acho que tive uma aula brilhante ainda depois disso. Mas foi das minhas melhores aulas. Eu fiz tudo direitinho. Eu lembro-me que a aula acabou e ele disse-me: Vamos lá ver se isto se mantém, porque a aula de hoje foi brilhante. E manteve-se. Imaginem, não vou dizer que se manteve a minha prestação em todas as aulas, porque isso é mentira. Existem. A condução é uma coisa que exige muita concentração, porque vocês têm que pensar, vocês têm que recolher informação, pensar e agir em menos de um segundo. E hoje em dia eu sei que um segundo é muito tempo, mas naquela altura, quando vocês estão a aprender, um segundo é muito pouco tempo. Vocês num segundo não sabem nada. Portanto, era difícil. E se vocês não estão 100% focados na condução e estão focados no exame de cinética que têm daqui a 5 meses, porque eu gosto de estressar com muito tempo de antecedência, o que vai acontecer é que vocês não vão nem. Quando estão a estudar cinética, estão angustiados porque não fizeram nada de jeito na condução. E quando estão na condução, não estão a fazer nada de jeito porque estão angustiados com cinética. Isto aconteceu-me um tempão. Pronto. Mas, dito isto, a partir daí eu realmente mentalizei-me que eu era fulana para passar e voltei a estar mega motivada. Entretanto, no dia 9 ou 10 de dezembro, eu recebo um telefonema, estava em casa, graças a Deus, porque chorei logo com o stress. Recebi um telefonema a dizer que dali a 3 semanas eu tinha exame de condução. E é assim, 3 semanas para eu me preparar para uma avaliação, seja ela qual for, é muito pouco tempo. Eu não estou preparada para em 3 semanas fazer um exame de condução. Bem, tinha que estar. E portanto, a partir daí, as minhas aulas de condução foram ups and downs completos, porque eu estava em pânico. Como é que eu vou fazer um exame de condução? E depois eu fiz um erro gravíssimo. Estão a ver quando as pessoas estão doentes, tipo, dói-lhe a cabeça e elas pesquisam no Google o que é que pode ser uma dor de cabeça e depois, claro, que o Google diz que elas têm um tumor no cérebro gigantesco e vão morrer. Pronto. Eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Portanto, eu procurei no YouTube, que é para mim o meu motor de busca favorito, só ver uma videoaula, eu não vejo teoria escrita. Eu pesquisei no Facebook experiências de pessoas que tivessem a tirar a carta. E eu encontrei N pessoas que tinham passado no código à primeira com zero erradas, mas que tinham chumbado na condução que só tinham passado à segunda. E aquilo marcou-me de uma maneira tão grande que eu estava tipo: oh, isto é a história da minha vida, eu sou uma académica, eu sou uma teórica, eu vou chumbar, eu vou chumbar, eu vou chumbar. E efetivamente, spoiler alert, eu chumbei. Então, o meu exame de condução acabou por vir para dia 29 de dezembro. Eu organizei as minhas aulas de condução para isso mesmo e depois, muito perto imaginem, portanto, o meu exame era a 29 de dezembro, eu tinha faculdade até 18 ou 19 ou 20 ou recos parta e, portanto, eu e a minha ansiedade não conseguíamos tolerar a ideia de ir para o Algarve passar o Natal e depois voltar para dar o resto das aulas e fazer exame de condução no dia 29 de dezembro. Portanto, eu nesse Natal não fui a casa. Eu disse logo que não ia, que não ia, que não ia, e em vez disso veio a minha mãe passar o Natal cá. Pronto. Só que o que é que acontece? Acontece que no dia 23 de dezembro, quando eu já tinha tudo organizado, as cenas compradas, a minha mãe com bilhete, tudo, 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 eu sou contactada pela minha escola de condução a dizer que o meu exame de condução fica sem efeito, porque na altura havia umas medidas extra-Covid que entraram em vigor nessa altura, e eu fiquei sem exame de condução e sem previsão alguma de quando é que esse exame poderia acontecer. E quando isto aconteceu, eu tinha 5 horas de condução. 5? Sim, 5 horas de condução para gastar. Ou seja, quando o meu exame fosse remarcado, eu apenas dispunha de 5 horas para me preparar. E 5 horas pode parecer muito tempo, mas não é, principalmente quando vocês estão a aprenderem, que de umas vezes para as outras vocês perdem ali um bocado a sensibilidade da cena. Então fui para casa no dia 29, em vez de ter exame de condução, comprei um bilhete para o Algarve e fui lá fazer a minha passagem de ano, juntamente com a minha rica mãe. E quando estava no Algarve, eu tinha exames da faculdade em janeiro, muitos. Eu tinha um exame da faculdade no dia 6 de janeiro e outro no dia 6? Não tinha nada dia 6. Tinha um dia 13 de janeiro, um dia 17 de janeiro, um dia 24 de janeiro e umas horais aqui no meio. E então, o que é que aconteceu à princesa? Aconteceu que eu estava no Algarve a estudar para SMRO e IACO, duas cadeiras dadas pela mesma professora, que são cadeiras que a pessoa quer cortar os pulsos, e recebo um telefonema numa quinta-feira, lembro-me perfeitamente, quinta-feira de manhã, a dizer que o meu exame estava remarcado para dali a uma semana. Imaginem o pânico que se instaurou sobre mim, porque é assim, se eu fiquei estressada quando o meu exame de condução foi marcado com 19 dias de antecedência, como é que eu me sentia agora que eu tinha exatamente 7 dias? E reparem, eu fui avisada numa quinta-feira, mas as restrições da Covid mantinham-se até 19, Portanto, eu só podia ter aula na segunda. Na segunda, o meu instrutor ia ter exame com outros instruentes, portanto, não podia dar uma aula. Ou seja, eu só tinha terça, quarta para dar aulas e quinta para fazer a magia acontecer. Bem, fiz as aulas. As aulas até correram bastante bem. No dia do exame, às 11 da manhã, eu tive uma aula antes do exame. Há quem aconselhe, há quem não aconselhe. Eu aconselho, apesar de tudo o que vos vou contar agora, mas aconselho. Portanto, nesse dia, eu fui com o meu instrutorzito, tivemos uma aula, a aula correu super bem. Fiz, treinei todas as manobras antes de entrar para o exame de condução e depois entrei. Na altura, como estávamos em plena época Covid, só ia uma pessoa no carro, portanto era eu, não se punha aquela questão do quem é que leva o carro para lá e quem é que traz para cá, era só eu, os percursos eram diferentes também. E portanto, basicamente, o que aconteceu foi cartão de cidadão, blá blá blá, podes entrar no carro, ajustar tudo, depois nós vamos lá ter contigo. Olhem, janeiro, um dia de sol lindo. Piso seco, visibilidade perfeita. Bem, eu estava nervosíssima, eu acho que nunca tive tão nervosa na minha vida. Comecei, dei início ao exame e depois, à medida que o exame foi desenrolando, eu percebi: opa, isto está a correr bem, se calhar eu consigo fazer isto. E assim foi. Fiz o exame todo, 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 todo. E depois fui mandada parar numa urbanização. Parei. Segui marcha, tive que fazer pronto de embreagem lá numa subida, fiz inversão de marcha e depois veio o momento trágico desta história, que foi o contorno de passeio. Portanto, quando foi para fazer o contorno de passeio, eu estava muito coladinho ao passeio, muito mesmo. E a fazer o contorno de passeio, aquilo era uma passadeira que tinha uma rampa para deficientes, portanto eu nem senti o meu carrinho entrar na rampa. Estão a ver? Tipo, a minha roda de trás subiu só a rampa. E assim que eu senti a roda subir, ou seja, já a roda estava mesmo em cima, eu desci, mas ele chumbou-me automaticamente, nem me deixou trazer o carro de volta para o centro de exames e deu-me toda uma lecture sobre como eu tinha conduzido muito bem, não tinha anotações na folha, foi uma circulação perfeita, mas não podia mesmo perdoar aquele erro porque faz parte da lista de coisas que dá chumbo automático, blá 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 blá. Na altura eu percebi, tipo, eu fiquei ok, pronto, eu de facto fiz um erro que é chumbo direto, não há o que fazer aqui, é uma chatice, mas é o que é. Hoje já acho que as coisas não são bem assim, mas pronto, na altura foram estas as circunstâncias. Portanto, imaginem, isto aconteceu, o meu exame de condução calhou no mesmo dia e à mesma hora que um exame da faculdade. Portanto, eu tinha pedido à professora para adiar o exame da faculdade para o dia seguinte e ela foi impecável e os meus colegas também, que mesmo sem saberem porque é que eu queria adiar o exame, disseram só: ok, se não podes neste dia, 24 horas não fazem diferença, altera para onde precisares. E eu alterei para o dia seguinte. No dia seguinte, no exame, a minha professora pergunta, a minha professora sabia o que é que eu tinha de fazer. E pergunta-me então, passou no exame? E portanto, perante um anfiteatro de pessoas, eu tive que dizer: não, chumbei. E ela: oh, então e era código ou condução? E eu: condução. E ela: ah, que chatice. E toda a gente naquela sala ficou a saber que eu tinha chumbado na condução. Ah, Carolina, mas chumbar não é vergonha? Não, claro que não. Mas imaginem, na altura eu ainda estava a processar, portanto foi bué chato não ser eu a ter a liberdade de contar ou não às pessoas. Tipo, as coisas saíram só cá para fora, eu não tive controle nenhum sobre isso e fiquei um bocado irritada na altura. Porque, imaginem, este período pós-chumbo na condução foi mesmo complicado, eu fiquei mesmo triste, andei a chorar pelos cantos, eu passei por todas as fases do luto, tipo, eu tive a revolta, olha, tive tudo, 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 foi horrível. E depois, ainda por cima, eu tinha um amigo que estava a fazer a carta mais ou menos ao mesmo tempo que eu e tinha passado em outubro. Então, ele tinha passado, tinha recebido um carro no Natal e eu, chumbadíssima, sem perspectivas de fazer novo exame, tristíssima porque os meus pais passaram ambos a tudo à primeira. Aliás, toda a gente que eu conhecia, na altura, tirando uma amiga, tinha passado a tudo à primeira. Portanto, imagina, eu sentia-me o maior fracasso da minha aldeia porque toda a gente fazia aquela porcaria com uma perna às costas e eu, que nunca tinha tido problemas em nada, de repente estava chumbada. Tipo, eu nem sequer sabia como é que era suposto eu reagir a um chumbo. Tipo, o que é que as pessoas fazem quando chumbam? Eu não sabia chumbar. Hoje reconheço que foi, se calhar, a aprendizagem mais importante da minha vida. Aprender que, mesmo quando nós estamos muito empenhados e muito focados, as coisas podem dar para o torto, nós podemos chumbar e isso não é nenhum drama. Tipo, move on, ok? Mas na altura foi de facto uma aprendizagem. Foi muito complicado fazer aquela época de exames até ao fim. E depois ainda foi mais complicado os meses que seguiram. Portanto, eu chumbei em janeiro, não é? Dia 13 de janeiro. E meu segundo exame só veio para dia 22 de março, não é? Ontem. Ontem, só seja, ontem fez um ano. E então, durante todo este tempo, eu não peguei num carro. E eu nunca pensei que isso me pudesse custar tanto. Mas olhem, foi horrível. Porque, imaginem, eu antes não conduzia, não é? Eu não tinha carta e não tinha carro. Depois, quando eu comecei a tirar a carta, tornou-se religioso a conduzir todas as semanas. E depois de estar N meses a conduzir todas as semanas, vocês passarem para não conduzirem. E não é não conduzirem porque não querem, é não conduzirem porque não podem. É a maior revolta de sempre. Eu dava tudo por dar uma voltinha num carro qualquer. Tudo, tudo, tudo menos os 50 euros que eles pediam pela aula de condução. Foi muito, 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 muito difícil. E aliás, é a maior dificuldade que eu tenho até hoje, é não ter um carro. Não é porque o carro dê jeito, não é porque o carro dava para levar compras, é só porque eu adoro conduzir e ter que andar à boleia, ter que andar de autocarro. Tipo, atenção, eu acho que o jogo de transportes em Coimbra funciona super bem, faz-se super bem, não é assim tão grave, faz-se bem. A pessoa não precisa de um carro. Mas eu amava ter um carro para conduzir, eu amava, eu amava, eu amava. Ao mesmo tempo, acho que é muito vantajoso não ter, porque se eu tivesse, eu não ia saber dizer, ah, hoje vou para a faculdade de autocarro. Não, tipo, eu ia sempre de carro. Eu conheço-me, eu sei que ia sempre de carro. Portanto, sai mais barato não ter carro, de facto. Mas pronto, portanto, seguiu-se aquilo que eu chamo o meu período das trevas e depois, eventualmente, eu fui convocada novamente para exame. Essa convocação foi feita com 2 semanas de antecedência e nessas 2 semanas de antecedência eu dei um total de 10 aulas de condução, 10 horas, que são 10 aulas, que foram essencialmente dadas nas 2 semanas antes do exame. Portanto, umas mais passadas no princípio e depois, à medida que nos aproximámos da data de exame, elas ficaram mais coladas. E quando eu digo coladas, foi eu tive aulas um sábado, a manhã toda. Toda, toda, toda. Eu tive aulas das 8 da manhã à 1 da tarde. E porque é que isto é relevante? Perguntam vocês. É relevante porque nesses percursos todos que eu treinei nesse sábado, eu treinei o percurso que me saiu no exame de terça-feira. Estas aulas correram super bem. Eu achava mesmo que quando voltasse a entrar no carro já não ia saber fazer nada. Ai, Carolina, mas é como andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta, portanto, essa comparação para mim nunca fez nem vai fazer sentido. Mas pronto, entrei no carro e a primeira aula de condução, logo após aqueles meses todos, foi excelente. E foi quando eu percebi: caramba, ok, eu estou em condições de fazer isto. E durante esse período todo, desde o dia em que eu tive a minha primeira aula de condução até à véspera do meu exame de condução, segundo exame de condução, eu nunca tive uma dúvida de que eu ia passar à segunda. Tipo, eu não tive dúvida. Aliás, eu documentei a história toda no Snapchat na altura, só para mim, e depois mostrei aos meus amigos só depois de ter passado. E nota-se, tipo, a convicção de que vou passar e vou passar. O que é muito irónico, porque eu claramente não estava preparada, mais preparada para o segundo exame do que ao primeiro. Eu estava igual, eu tinha tido praticamente o mesmo número de aulas. Aquelas 10 aulas que eu dei, foi as 10 aulas para compensar os 3 meses em que eu não tinha pedalado. Mas psicologicamente, eu estava tão, ok, agora eu vou fazer isto e vou fazer isto bem e estou focada em conduzir por conduzir e não na porcaria do papel, que as aulas começaram a correr ouro sobre azul. Correram todas super bem. Não me lembro assim nenhuma que o instrutor me dissesse: és burra e vais chumbar. Bem, ele nunca me disse isto, de qualquer das formas, mas não houve nenhuma em que eu sentisse fogo, não se aproveitou nada. Claro, havia erros, mas isso vai sempre haver. Mas no geral, as aulas correram sempre muito bem. E depois eu tive exame de condução à tarde, desta vez. Foi numa terça-feira à tarde. E marquei a aula de condução. Este foi o meu pecado capital. Marquei a aula de condução para de manhã, no próprio dia do exame. E o que é que aconteceu? Tive aula e nessa aula, na véspera do exame de condução, eu tinha estado a rever código, porque eles fazem perguntas de código quando vocês vão em exame de condução. Eu tinha estado só ali a dar uma revisa, dar ali uma revisãozita no código e depois ocorreu-me que nem sempre eu estacionava à primeira, tipo, no estacionamento em paralelo. Eu nunca fui a bacana que estaciona à primeira. Nunca, nunca. Não sou até hoje. É o meu calcanhar de Aquiles. E na altura, Eu nunca estacionava à primeira, mas tipicamente estacionava à segunda ou à terceira, a não ser que tivesse num dia muito burro, em que precisava de cinco tentativas, e sem exame chuma, mas pronto. Eu acabava sempre por eventualmente estacionar. Mas naquele dia eu pensei, meu Deus, se eu amanhã não estacionar em três tentativas, estou chumbada. Estou chumbada e é uma chatice, estou chumbada. Então, o que é que aconteceu? Eu tive aula de condução, a chover. Eu fiz todas as minhas aulas de preparação para exame ao sol e no dia de exame eu tive aula e na minha aula começa a chover. Não choveu até à aula, mas na minha aula começou a chover e eu dava chuva para a tarde. Eu sabia, a partir do momento em que me caiu a primeira gota, eu sabia que estava condenada a fazer exame de condução à chuva. Então, nessa aula eu entrei e disse ao meu instrutor: Ok, é assim, eu não me estou a sentir nada segura relativamente ao estacionamento em paralelo, portanto, temos mesmo que rever estacionamento em paralelo, porque senão eu não vou ser capaz de estacionar hoje no exame. E o meu instrutor atendeu ao meu pedido e fomos tentar estacionar. E o desespero foi tanto que, a um dado momento, para vocês perceberem o quão mau foi essa aula, ele disse assim: Carolina, estou farto de estar aqui, tu não estás a fazer nada de jeito, vamos embora almoçar. E assim foi. Eu naquela aula inteira estacionei se calhar duas vezes nas sete em que tentei. Foi horrível. Horrível, horrível, horrível. E este é o problema de às vezes ter aula coladas aos exames. É que esse macaquinho fica na vossa cabeça. Eu estava a almoçar e eu só pensava, meu Deus, eu não consegui estacionar, eu não consegui estacionar, eu não consegui estacionar, eu não consegui estacionar, eu não vou conseguir no exame, eu vou chumar, eu vou chumar, eu vou chumar, eu vou chumar. Estava em replay na minha cabeça. E não havia, tipo, botão off. Estão a ver? Tipo, eu não conseguia. Eu não conseguia falar, eu não conseguia comer, eu não conseguia nada. Porque na minha cabeça só passava. Não consegui estacionar nem na aula. Como é que eu vou estacionar no exame? Eu vou chumbar. Eu vou chumbar. Eu vou chumbar. E estava a chover horrores, horrores, horrores. Nós entramos no carro para ir para o centro de exames. E agora já era a pares, porque já não estávamos no pico Covid. E o meu instrutor... Basicamente, sempre que treinámos, eu treinámos como eu vou ser a primeira a fazer exame, porque por ordem alfabética eu seria a primeira, e ele não sabia muito bem que ordem é que seria, mas treinámos para a possibilidade da ordem alfabética. E chegámos ao dia do exame, e guess what? Não foi a ordem alfabética. Eu sempre tinha dito que eu queria ser a primeira no dia de exame de condução, se tivéssemos essa possibilidade, porque não via os erros do outro, não nada, se tivesse que passar, passava, se não tivesse que passar, não passava e era logo a primeira. No dia chegou e eu não tive escolha, eu fui a segunda. E eu não podia estar mais grata por ter calhado em segundo, porque no estado em que eu estava, se eu tivesse sido a primeira, eu tenho a certeza que chumbava. A não ser que caísse sobre mim, a calma que caiu sobre mim no exame de código, eu chumbava. Eu tenho a certeza, eu chumbava. Então, fui a segunda e o colega que foi à minha frente estava aqui numa tromba d'água, não se via nada, os vidros embaciados, o rapaz à rasca. Só estacionou à terceira. Ele, todas as vezes que nós treinámos juntos, ele estacionou à primeira e eu é que era a burra do estacionamento. Ele só à terceira naquele dia. Teve que fazer o contorno de passeio duas vezes, quase que ia contra um passeio, o examinador teve que lhe travar o carro, deu-lhe uma descasca, depois é que seguimos. Enfim, olhem. Péssimo, 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 péssimo. Na autoestrada não estavam mais à direita possível, enfim. Péssimo, péssimo, péssimo. E o meu instrutor estava desesperado. Eu só pensava: Meu Deus, o ambiente que vai aqui dentro, como é que eu vou passar? Mas ao mesmo tempo havia uma luz de esperança na minha cabeça que é assim: eu só preciso de fazer melhor que isto para parecer que sou uma grande condutora. Eventualmente o meu colega saiu do carro e eu troquei com ele. Comecei o meu exame logo com o meu exame de condução logo com uma inversão do sentido de marcha e fui fazer as manobras. Aqui tive que fazer a inversão do sentido de marcha porque era uma rua sem saída. E depois o exame em si foi a circulação desde o Parque Tecnológico, foi onde eu peguei no carro, para quem é de Coimbra, há de estar localizado. E depois eu conduzi até à Praxis, apanhei via rápida, blá 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 blá. Conduzi até à Praxis e depois na zona da Praxis eu fiz o resto das minhas manobras. E, para meus azares, a primeira manobra que ele me pediu foi estacionamento. Então, imaginem, a chover. Eu chego ao pé de uns carros, ele diz: Ah, agora alinha-se com esse carro. Eu alinhei e pode estacionar. E eu pensei: Merda, agora ou vai ou racha. Fiz um exame belíssimo, ele não tem nada para me apontar até agora. Mas é assim: agora ou eu estaciono à primeira, ou se eu não estacionar em três vezes, eu já nem faço o resto das manobras e saio daqui chumbada outra vez, feita burra. Bem, eu não sei. Eu juro que não sei como é que eu fiz até hoje, mas eu baixei o meu espelho. Eu não tinha acertado em nenhum estacionamento de manhã sem a ajuda do meu instrutor. Ok? E eu tinha os pontos de referência, blá, 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 e olha, naquele momento eu só pensei: foda-se. Ai, não sei se posso dizer palavrões. Oh, bem, é o meu podcast. Mas whatever, eu pensei que se lixem todas as referências que eu tenho para isto, eu vou fazer isto por instinto. Se o carro ficar no sítio, ficou. Se não ficar no sítio, temos mais duas tentativas para tentar. E assim foi. Eu comecei a fazer o estacionamento. Imaginem, a primeira parte do estacionamento eu fazia sempre, a segunda é que às vezes não corria muito bem. Quando vocês têm que torcer tudo para a esquerda, eu atrasava-me e aquilo depois nunca dava nada de jeito no meu estacionamento. Eu não sei o que é que eu fiz. O carro ficou no sítio à primeira, eu só tive que puxar à frente com a direção direita. Eu não sei como. Eu sei que eu estacionei, olhei pelo retrovisor para o meu instrutor e assim, estávamos os dois tipo. Ok, agora o exame começa. Estão a ver? E foi exatamente isso. Eu parei o carro e o examinador disse: perfeito, vamos prosseguir. E eu renasci. Eu renasci. Eu pensei: se eu fiz isto, este exame está no papo. E assim foi. No mesmo sítio, eu fiz o contorno de passeio e outra inversão do sentido de marcha. Zuta para o centro de exames, fui ali ao engote e tal, mas tudo na maior. Apanhei um autocarro, não ultrapassei. Fiz tudo perfeitinho. Cheguei ao final. Ao centro de exames, parei o carro no sítio e o senhor começou por dirigir-se ao meu colega que tinha feito exame, explicou o que é que ele tinha feito mal, blá 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 blá, e depois devolveu-lhe a licença. E claro, eu sabia que licença na mão é sinal de chumbo. Depois a mim, ele disse: ah, então, olha, tiveste uma condução defensiva, foi bom, blá blá blá, continua a achar que se é uma zona de 50 podes andar mais, não tens que andar com medo, nananana, atenção às rotundas, atenção às cedências de passagem, as prioridades não são absolutas, darará, darará, darará. Mas imaginem, ele não me disse nada que eu tivesse feito bem. Imaginem, no meu primeiro exame de condução, eu chumbei, mas o homem disse-me: olha, o que fizeste mal foi isto e o que fizeste bem foi isto e isto e isto e isto e isto. No segundo, não. Ele não disse nada que eu tinha feito bem. E eu tinha feito claramente tudo bem, não é? E ele apontou coisas que eu podia fazer melhor, e grata pelo feedback, levarei isso comigo para a vida, mas ele não me disse o que é que eu tinha feito bem. Portanto, na minha cabeça eu pensei: eu não acredito. Ele vai-me chumar? Vai-me chumar porquê? Pô, porquê que ele me pode chumar? Quer dizer, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu não, eu mereço passar hoje. Hoje eu mereço passar. Bem, então. Ele disse aquilo tudo e depois saiu do carro com a minha licença. Nem passou, nem não passou, nem está aprovada, não está. Ele saiu do carro com a minha licença e eu olho para o meu instrutor, perdidíssima, não é? Imaginem, perdidíssima, e ele disse-me: então, agora vais ali à porta do centro de exames, está um placar a dizer como é que fazes para tirar a carta, tiras foto a esse placar e depois esperas que o senhor vai-te dar a carta carimbada. Vou meter o carro lá fora. E eu: ok. E ele foi meter o carro lá fora. Eu fiquei à porta do centro de exames, não sabia se entrava lá para dentro para esperar pelo senhor na sala de espera, se ficava cá fora. Olha, estava toda tipo perdida. O senhor saiu, deu uma carta e deu-me um papel e disse: isto é para dar ao seu instrutor. E eu: ok. E ele: pronto, adeus, bom dia. E eu tipo, mega perdida, estão a ver, imaginem. O senhor sai-me do carro, volta-me com a carta carimbada. Eu estava tipo: ok, então passei. Então aquele discurso todo. Mas eu passei. Incrível. Chorei, claro. Aqui sim, eu não chorei no chumbo. Chorei neste dia, claro. E pronto. E foi esta a história da minha carta de condução, resumida em 1 hora. Por isso é que eu conto a história da carta de condução sempre em jantares, porque isto precisa de tempo. Foi muito engraçado tirar a carta de condução. Imaginem. Às vezes eu penso que eu gostava de desaprender tudo o que aprendi na carta de condução só para ter o prazer de aprender de novo, porque foi uma lufada de ar fresco numa altura em que estava muito decepcionada com o meu mestrado, e foi aprender uma coisa do zero, imaginem. Eu não sabia nada sobre condução, eu tinha que aprender do zero. E foi mega desafiante, quis chorar várias vezes, duvidei das minhas capacidades 99% do tempo, mas consegui. E com muito sucesso. Portanto, Foi mesmo assim uma milestone na minha vida. Adoro a carta, adoro ter a carta, adoro conduzir. Ainda ouço os berros do meu instrutor na minha cabeça quando faço coisas que ele chamava de bananadas. Sou uma melhor condutora porque tive aquele instrutor e não outro. E adoro conduzir. No meio disto tudo, só tenho muita pena porque desperdicei muitas aulas e provavelmente poderia ter passado a primeira no exame de condução. Se não tivesse perdido tanto tempo preocupada com, ai meu Deus, eu vou chumbar, e tivesse estado mais preocupada em aprender e em trazer as bases para conduzir cá fora. Mas o que importa é que correu tudo bem. Hoje sou uma mulher cartada que adora conduzir. E digo-vos já, tipo, não me importava de nada de daqui a. Ora, se ontem fiz um ano de cartas, daqui a 4 anos tirar o curso de instrutora e eventualmente até ser uma. Não me importava que isso fosse a minha vida, honestamente. Adoro mesmo conduzir, adorei o processo de tirar a carta, tive as melhores pessoas de sempre. Fica desde já a recomendação para quem quer tirar a carta em Coimbra, eu gostei muito, muito, muito do serviço da Albertino. E pronto, esta é a história da minha carta na mão, que foi sofrida, mas foi. Espero que tenham gostado deste episódio, que não vos desmotive, quanto muito que vos motive a tirar a carta, porque é um sentimento incrível. E pá, se vocês estão entre exames de condução, se vocês chumbaram, saibam que não são os únicos. Não tem nada a ver com a vossa capacidade de conduzir, porque o que não falta aí são pessoas que eu conheço que passaram à primeira e que não dão uma para a caixa, coitaditas. Portanto, há inúmeros fatores que afetam os vossos exames de condução. Pode haver um banana que vem e vos estraga o exame, podem ser vocês nervosos que fazem autossabotagem, que foi o que eu fiz. Há mil e uma coisas. Portanto, se chumbaste, não desanimes. Tipo, vida que segue, vamos embora, trabalhar para o próximo. E daqui a nada vais ter a tua carta na mão e poder conduzir por onde te apetecer. A verdade é que vocês só aprendem a conduzir cá fora. A escola serve para vos dar as bases das bases das bases e depois o vosso trabalho é praticar, 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 praticar e quando estiverem cansados, praticar mais. Portanto, empenhem-se e daqui a nada a carta é vossa.